Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Eu confesso que estou muito curioso com um amigo que o nosso convidado trouxe. Eu acho que antes de apresentarmos o nosso convidado, devemos saber quem é o amigo do nosso convidado. O nosso convidado chama-se Onésimo Teutónio Almeida. É escritor, está radicado nos Estados Unidos há variedíssimas décadas. É açoriano, na verdade, e trouxe um amigo... Que será? De São Miguel ou da Ilha Terceira?
Da Ilha Terceira.
Da Ilha Terceira. Que tal? Nunca tinha vindo a um estúdio de rádio?
Ah, tinha. Na RDP, mais que uma vez na Terceira. E ontem estive aí num programa com o Onésimo.
O Dionísio foi, durante muitos anos, presidente da Assembleia Regional dos Açores.
Ah!
É uma figura muito conhecida na política dos Açores.
Ah, ok.
É sim.
Isso é um mau pronúncio.
Não, mas tem outro.
Vão pensar, lá vai mais um miserável de um político, mas não.
Onésimo, antes de tudo, obrigado por teres vindo.
Muito gosto.
Estás de volta, já há alguns anos que não falávamos. Fui, no entanto, acompanhando aquilo que vais fazendo. Ganhaste um prémio importante agora na Gulbenkian, é uma espécie...
É na Academia Portuguesa de História, mas o prémio é financiado pela Gulbenkian.
Uhum.
É, portanto...
Isso deu-te grana? Foi isso? Estás rico?
Estás a candidatar para o almoço para jantar.
Pois é, tu...
Mas eu já prometi almoço a tanta gente que já quase
esqueci.
Mas ainda dá.
Inclui-me.
Ainda dá.
Curiosamente, eu lembro-me de uma coisa, de uma das primeiras vezes, ou acho que foi mesmo a primeira vez que eu te entrevistei, depois da entrevista... Tu convidaste-me justamente para irmos jantar. E eu fui na LX Factory, onde estavas tu e a Dulce Maria Cardoso.
Sim, a Dulce Maria Cardoso.
Lembro-me bem disso.
Eu gosto muito de ir lá porque é do marido da minha amiga, a Cristina Ovidio, que tem agora aquela livraria Menina e Moça no Caixo de Doré.
Ok.
A Cristina Ovidio, somos amigos há muito tempo. Ela estava no Clube do Autor, ela editou dois livros meus, um livro de crónicas e um livro de contos. Cristina Ovidio tem agora ali aquela livraria que é muito simpática.
Está a ser um êxito.
Está sempre cheio de gente. É muito difícil de chegar lá e apanhar lugar. É um espaço muito, muito agradável.
Uma livraria concorrida, é bom sinal.
Bom, as pessoas vão lá por causa dos copos, mas depois sempre pegam um livrinho e tal.
Onésimo, tu não é bastante invulgar. Conheces outros Onésimos conhecidos?
Tenho um afilhado meu. Bom, é complicado, não é afilhado. O irmão do meu afilhado, um amigo meu do Porto, de Santo Tirso, quando uma vez eu encontrei num acampamento em Porto Alegre, ele conhecemos-nos e eu meteu conversa comigo, ele ligou logo à mulher a dizer que já tinha um padrinho, não, tinha um nome para o filho que ia nascer. E a mulher disse, mas ouve lá, mas não pode ser, porque o nome tem que ser o nome do
padrinho.
Do padrinho. E então... E já tem padrinho. E então ele era Miguel. Então ficou Miguel Onésimo. Mas eu não sou padrinho dele. E então ele guardou-me para padrinho do segundo, que é o Marco Aurélio. Eu sou padrinho do Marco Aurélio. Mas o meu nome ficou no anterior, que já tinha padrinho, chama-se Miguel Onésimo. Só que ninguém o chama Miguel. Ele é sempre o Onésimo. E um dia, eu muitas vezes vou lá acima, sempre que falo acima, vou sempre ver-los. Um dia, eu, há muitos anos, era uma criancinha, eu liguei de Lisboa para casa e disse: daqui é o Onésimo. E ele respondeu assim: daqui também é o Onésimo.
Onésimo, onde é que tu vais buscar tanta imaginação e tanto tempo para escrever? Porque...
Mas isso não é imaginação, eu contei uma história que aconteceu.
Sim, não é verdade. Não,
eu costumo dizer que não sei se tem imaginação, porque nunca foi preciso usá-la. Há tanta história à volta, tanta, que eu nunca tive necessidade de inventar nada. Não.
A realidade é uma boa inspiração.
É só estar atento.
Bem, não será. Está a ser modesto o Onésimo, porque a verdade é que tu escreves. com muita criatividade e imenso, descreves imenso. Aliás, nós hoje vamos falar.
Mas também sou velho, tenho 70, vou daqui a duas semanas faço 72 anos. Se eu escrever uma página ou outra, dia sim, dia não, ao fim de tantos anos, isso não é assim tanto, é verdade. Eu tive um colega na Brown que, quando estava na Brown, já tinha escrito 180
livros. 180
livros? Sim, ao pé dele.
Alguém que escreve 180 livros sim. Pode ter uma vida depois.
Sim, ele só trabalhava entre as 4 da manhã e as 11, depois, mas era, escrevia. Podem ver na internet, Jacob Neusner, N-E-U-S-N-R, Jacob, procurem, vão ver a lista de livros dele, é uma coisa impressionante, de modo que ao pé daquilo eu não sou nada. Não.
A tua tese de mestrado foi sobre o quê? Fiquei na dúvida.
Não, tese de doutoramento.
Doutoramento, sim.
Sobre o conceito de ideologia. Sobre o conceito de ideologia, é uma coisa já tão antiga, se eu disser que ainda não mudei de ideias, vou parecer como o Américo Tomás. Diziam que o Américo Tomás era um gênio, quando era criança era um menino prodígio, sabes? Dizia, é um menino prodígio, porque aos 4 anos já sabia o que sabe hoje. Então, se eu disser que ainda não mudei de ideias, é uma chatice, mas assim, então, tipo, aos 20 e tantos anos já sabia o que sabe hoje, portanto, não progredi nada de então para cá. Mas foi uma fase formativa, a minha passagem pelos Estados Unidos e pela Universidade Americana foi uma fase formativa muito forte, e, portanto, ainda estou dentro daquele comprimento de onda, sim, mas foi sobre o conceito de ideologia. Sim.
Onésimo, curiosamente, o assunto que te traz é este teu livro que se chama O Século dos Prodígios e que fala sobretudo sobre os séculos XV e XVI,
sim.
E de um período particularmente prodigioso e de expansão portuguesa. Tu dizes que durante este período de expansão surgiu e cresceu um núcleo duro de pensamento e trabalho científico que tornou possível as viagens desses séculos. Curiosamente, também afirmas que a comunidade europeia nunca ligou muito a isso.
Sim, isso é verdade. É verdade. Para já, eu não esperava vir a falar a sério num programa do Fernando Alvim.
Não, nós estamos cá para aprender.
Não, esta é da idade, eu também já
caramba, estou impressionado. Estou impressionado. É verdade, é.
Sim.
Por várias razões. Uma das razões é, muito do que aconteceu em Portugal não ficou, se ficou escrito, não foi publicado. Porque eram roteiros e livros de trabalho que eram escritos por piloto, por gente que ia a bordo.
Diários de trabalho.
Diários de bordo, etc. E, portanto, está ali muita informação que não era para ser publicada. Não convinha até ser publicada, para já não interessava a mais ninguém, senão aos próprios pilotos e à gente que estava nas navegações. E, portanto, isto não era para ser publicado, a intenção não era publicar. Porque são coisas monótonas, fizemos assim, fomos assado, medimos, tal, restavam coisas. Não eram livros, não eram propriamente livros. Depois, não convinha publicá-los porque aquelas coisas eram... Eu sei que é um problema falar sem segredo, mas
eles
estavam interessados em divulgar aquilo. E, portanto, esses livros só são conhecidos muito tardiamente, séculos depois. Algumas obras que foram escritas naquela altura em Portugal tiveram tradução, mas não foram as traduções mais interessantes. Por exemplo, Fernão Mendes Pinto teve imensas traduções. A Peregrinação foi tão popular como o Dom Quixote, naquela altura. Traduções, mas não é o livro mais interessante. Era por ser um livro de viagens, mas não um livro, hoje, do ponto de vista da história da ciência. Não é, não tem grandes novidades, não tem nenhuma novidade do ponto de vista da história da ciência. Esses livros que têm interesse do ponto de vista da história da ciência são estes livros de trabalho que revelam uma atitude mental de gente que estava confrontada com realidades completamente novas, que nunca ninguém tinha enfrentado, e o modo como eles lidam com eles. E, portanto, hoje lê aquilo e fica fascinado. Diz, mas esta gente está a funcionar num comprimento de onda inteiramente moderno. E, portanto, estes livros não foram publicados, são conhecidos muito mais tarde, não foram conhecidos pela Europa, nem pela América, nem os historiadores. A historiografia dominante foi, até há uns 30, 40 anos, a França. Eles não sabiam disso. Agora, a anglo-americana também não sabem disso. E, então, a ciência moderna é dada como tendo nascido na Inglaterra no século XVII. E a seguir à Revolução Científica, trazida por Newton e Galileu. E depois, as narrativas da história da ciência falam da ciência na China, na Índia, transição da Mesopotâmia para o Egito, para a Grécia, depois esquecem quase por inteiro a Idade Média, falam nos árabes, porque os árabes foram importantes, muito do conhecimento grego foi trazido para a Europa pelos árabes. Primeiro, os europeus conheceram primeiro através do árabe e depois tiveram necessidade de, no século XI, XII, XIII, traduzir, descobriram que era importante ir conhecer os gregos e aí começa o movimento humanista. E, portanto, os árabes tinham interesse, sobretudo, nas áreas da medicina, da astronomia, da matemática. Os árabes não tinham interesse nas questões filosóficas de Aristóteles, porque isso eram questões filosóficas que punham em causa as crenças árabes. Portanto, parece, esse nível tinha o Corão. Eles só se interessavam é da parte prática, mas utilizaram muito bem, por exemplo, o astrolábio que veio da China. Uhum. Os árabes desenvolveram, que era muitíssimo importante para eles se orientarem no deserto. Saber, o astrolábio permitia medir a latitude, se estavam para norte ou para sul, não a longitude. Não, naquela altura não era possível medir. E eles tinham tábuas muitíssimo bem organizadas. Eles sabiam medir com o astrolábio a altura do sol e sabiam, no dia do ano, àquela hora, se o sol estava naquela altura ou naquela altitude, significava que eles estavam a tantos graus de latitude norte ou sul. E isso é que os portugueses vão buscar e aperfeiçoam. Os portugueses não inventam o astrolábio, aperfeiçoam. Portanto, muito veio dos árabes. Então, voltando à questão da história anglo-americana e mesmo francesa, eles contam toda essa narrativa e depois saltam dos árabes para a Inglaterra. A ciência moderna, e esquecem-se completamente do século XVI, não sabem nada, e não se perguntam assim.
Mas o que é que isso acontece?
Não há nada escrito.
Mas e nós? E nós porque é que não vemos ao trabalho de marcar mais
mas
o nosso
também é um dos problemas,
cultural.
O facto de existirem poucos livros em português que permita que os historiadores daquela altura...
Sim, foram feitos, mas não se traduziu muito desses livros, não foram traduzidos, e quando foram traduzidos, não entraram... Eu vou dar um exemplo, para mim, paradigmático, que eu falo nesse livro. Dom João de Castro é a figura, para mim, mais moderna do século XVI. Dom João de Castro nunca publicou nenhum livro, só, muito tardiamente, os três roteiros dele, famosos, extraordinários, Lisboa Goa é um deles. Esses roteiros foram publicados nos anos 60 pelo professor Luís Albuquerque, em três volumes. E o quarto volume tem um ensaio magnífico sobre ele, de um grande historiador da ciência, que era um holandês, que era... Um holandês que sabia português, era amigo do professor Luís Albuquerque, vinha para Portugal e ficou fascinado e escreve um ensaio absolutamente extraordinário, absolutamente extraordinário, sobre quem era o Dom João de Castro e o que é que ele tinha feito. Só que ele escreve aquilo e, em vez dele publicar isso lá fora, na Inglaterra ou na Holanda, publica como o quarto volume das obras completas de Dom João de Castro num livro que aparece nas bibliotecas em português, Obras Completas de Dom João de Castro. E lá dentro, sepultado, está um ensaio de quase 150 páginas que dava um lindíssimo livro, mas está ali enterrado.
Falta-nos estratégia a vendermos enquanto precursores.
Houve um americano
coisa,
que disse, os portugueses souberam descobrir o mundo, não souberam foi contar a história da sua descoberta aos outros. É verdade. E eu sei, soube desse livro, não foi aqui, eu soube desse livro porque o professor Luís Albuquerque, quem eu era amigo, falou-me nele e mandou-me fotocópia. Quer dizer, eu uso, os meus alunos todos os anos, leem esse ensaio. Como parte do curso. Eles leem isso. E o ensaio não é conhecido aqui. Se forem procurar aqui, eu não encontro nenhum... não sei, posso estar errado. Mas eu não me lembro de ver esse ensaio citado por ninguém. E, portanto, esse ensaio... Eu já quis publicar esse ensaio em inglês. Há um aluno dele, o professor Floris Cohen, aqui em Amsterdão, que é o único na história da ciência, dá um lugar... À história da ciência em Portugal, porque ele foi aluno do Roy Hoycás, e o Hoycás falou porque conheceu. Portanto, o que eu digo é, quando as pessoas conhecem o que se passou aqui, escrevem, só que há muito pouca gente que sabe português e que faz isso. O Garcia de Horta foi traduzido, por exemplo, para inglês naquela altura, mas o Garcia de Horta é um botânico. A botânica é a mais simples das ciências, não é? O Garcia de Horta é interessante, mas é num conjunto com os outros.
Aliás, tu aqui falas de um pequeno núcleo pensante, que era justamente o Garcia de Horta, médico. Eu leio tudo, não é? O João de Castro, cartógrafo e vice-rei da Índia, Pedro Nunes, matemático, sim. Duarte Pacheco Pereira, toda a gente conhece por causa da Avenida, sim. Duarte Pacheco Pereira.
Não, esse é outro.
É o outro Duarte.
Duarte Pacheco era o ministro das Obras Públicas no tempo de Salazar. Esse é o outro.
Duarte, este Pacheco é o primo do Pacheco Pereira. É o Duarte Pacheco Pereira, navegador e cosmógrafo.
Pacheco Pereira é o outro. É o Pacheco Pereira do Pacheco. Ainda é outro.
E ainda o Fernando Oliveira, que era padre e
gramático.
Uma das coisas que muito me impressionou é que, na altura dos descobrimentos, ao que tudo indica, posso cá ver, a comunidade em si não sabia o que é que estava a acontecer.
Sim, mas isso é natural. Por exemplo, quem é que sabe na comunidade o que se passa hoje no São Paulo Limão? É uns quantos? Um grupinho pequeno daqui a 100 anos. Vamos dizer, em Portugal fez-se assim, assim, assim. O pessoal não sabe o que é que se passa lá. Mas é natural.
Nós estávamos a conquistar o mundo e as pessoas não sabiam cá em Portugal que nós estávamos a conquistar.
Não, sabiam. O Garcia de Horta diz, alturas tantas, num do seu livro, diz que em Lisboa sabia-se mais num dia do que os romanos sabiam em 100 anos. Porque quando chegava um barco cheio de gente com informações, com notícias de um outro mundo.
E com doença.
Sabiam disso. Sim, sabiam disso. Mas há coisas de fundo que é assim. Não se apercebiam da máquina que estava por trás a orquestrar todo esse processo. Os barcos iam e vinham, e depois, mais adiante, o que importa é que os barcos vêm carregados de especiarias e chegavam aqui e eram exportadas para a Europa, e é o negócio, etc. E é o negócio da China.
As pessoas estavam mais preocupadas com as suas necessidades essenciais ou com o seu dia a dia do cotidiano.
Porque na primeira fase, que é a fase do ponto de vista científico mais interessante, quando os barcos vão por aí abaixo, porque é uma coisa que é importante pensarmos, que é assim: os barcos, quando iam por aí abaixo, os portugueses sabiam que a Terra era redonda. Os portugueses sabiam que a Terra era redonda. E os gregos já sabiam.
Mas havia um problema que era...
Do hemisfério sul.
Era basicamente, o grande problema é eles perceberam que depois, para lá do
Equador,
se as caravelas não eram absorvidas por uma espécie de abismo, não é? As palavras são tuas.
Absolutamente. Isso é.
Havia essa dúvida que passamos ali e depois entramos num abismo.
E não sabia. Então os portugueses vão por aí baixo aos poucos. Vão até um cabo, olham e vêm para trás e dizem, não, é tudo normal, parece. E não sentiam nenhuma atração de correntes por lá abaixo. Então isso foi feito devagarinho, porque a ideia é o que é que há para lá do Cabo Bojador. O que é que há para lá? E os portugueses vão por aí abaixo e depois sabem, quando ultrapassam o Equador, quando chegaram ao lado de lá, que vão virar, vão começar a... Mas ficam, não há a noção da lei da gravidade. Eles não sabem que os barcos não vão continuar normais. E também não se apercebem que, por causa da lei da gravidade, vão continuar como se estivessem aqui, não vão dar por nenhum, não há nenhum sinal de que estão no outro lado. E isso é que ninguém sabia. São os portugueses que descobrem isso. Não sabem porquê, mas porque é tudo normal. Mas descobrem que, para baixo do Saara, que há de novo estação, porque eles pensavam antigamente que é para baixo, é mais
que
quente,
um
tórrido, o Sheol, o inferno, é lá em baixo, nos antigos, é lá para baixo. E afinal, os gregos disseram, se houvesse gente no lado de lá, os antípodas, antípodia, é pernas ao ar, é contrapés, portanto, pés para cima. Se houvesse gente, estavam de pernas ao ar. E os portugueses vão para lá baixo e começam a ver negros por lá abaixo. A diferença é que são negros, mas de resto estão em pé, estão normal.
Honésimo,
desculpa. E vegetação. A vegetação imensa da África, isso é uma surpresa enorme. Isso é tudo novo. E por isso se pode falar à vontade em descobertas do ponto de vista europeu. Que ninguém sabia destas coisas, eles vão vendo e vão. E portanto, os enormes problemas e o medo que era, não era só já tínhamos saído de Gibraltar, ir por aí abaixo, ir para onde, ir para o outro lado, isso é fenomenal. O modo como tudo isto é feito, com planeado, o barco vai e vem, volta para trás, o diálogo que há entre as pessoas que fazem a viagem, que voltam e trazem problemas e vão, por exemplo, o Pedro Nunes nunca viajou, ficou sempre em terra, os marinheiros desenhavam dele, ele não sabe nada disto, nunca veio para cá, mas Dom João de Castro, que era quem ia e vinha, sabia perfeitamente. Há coisas que eu não sei, mas vou perguntar ao Pedro Nunes, ajude-me a fazer sentido disto, como é que é assim, como é que é assado. E havia um diálogo entre os teóricos e os práticos, havia isso. Os marinheiros não tinham noção de mundo, os marinheiros faziam o que o Dom João de Castro mandava, meda sim, meda assado, olha para a agulha, eles faziam o trabalho, sabiam lá. Porque é que isso era? Como num laboratório hoje, o chefe da equipa diz, tu faz assim, é um indivíduo que toma nota, registra, depois vai para casa e tem com a mulher e os filhos, não sabe para que importância que aquilo tem, mas faz o seu trabalho. E naquela altura há esse trabalho de equipa extraordinário desta gente. Está tudo nos livros, é só a gente vai ver. O importante é irmos ler esses livros e a gente vai vendo toda essa atividade.
Onésimo, deixa-me aqui recordar a todos aqueles que nos estão a ver, que estamos a entrevistar basicamente uma enciclopédia viva, que é o Onésimo Teutónio Almeida, que acaba de publicar este livro, O Século dos Prodígios. Ora bem, o repto que eu lanço é basicamente, é exatamente perceber que opinião é que vocês acham que Portugal tem no mundo. Falo para as pessoas que nos estão a ouvir em Portugal, mas também falo para muitos ouvintes que nós temos espalhados pelo mundo. Digam-nos que imagem têm os países onde
nós,
vocês vivem, os estrangeiros, sobre nós. Utilizem o nosso WhatsApp, deixem uma mensagem de voz. Bom, também para as pessoas que estão a ouvir-nos em Portugal e que já viveram noutros países, também vale para elas. Bem, vale para todas, não é? Mas 960386272. O nosso convidado é o incrível Onésimo Teutónio Almeida.
A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp, a prova oral. 3, 8, 6, 2, 7, 2.
Deixa-me só te dizer que ontem o programa teve muitos comentários. Falamos sobre amor com o Dr. Júlio Machado Vaz e também com a Inês Menezes, a propósito de um livro agora também publicado que se chama O Amor É. Recebemos muitas mensagens. Recebemos uma mensagem muito particular de um dos nossos convidados favoritos de sempre, Vítor Rua. Ele enviou-nos uma mensagem com 2 minutos e meio. Eu não resisto. Eu ainda não vi esta mensagem do Vítor Rua.
Fora os comentários dele,
mas interessa-te ouvir falar sobre amor, Onésimo?
Eu estou sempre a aprender. Sobre o amor, estou sempre a aprender. Sempre
então coloca os escutadores para ouvires esta mensagem. Eu acho que tens aí aos escutadores, a Xana vai te ajudar. Isto para ouvires a mensagem que nos enviou Vítor Rua. Estou bastante ansioso, confesso.
Olá, boa noite, Alvin. Boa noite aos convidados. Boa noite a todos. E eu gostava de introduzir um dado sobre o amor, que são umas partículas que quase toda a gente desconhece no mundo, exceto eu, e que são os amorzónios. Não sei se algum dos convidados ou alguém já ouviu falar dos amorzónios, mas eu diria que é importante referir isso. Ou no sentido de o que são, para que servem e quem os tem. Ora, eu diria que os amorzónios são umas partículas invisíveis, como aos glutões, mas que só as mulheres possuem e têm a utilidade de manter acesas e vivas as relações entre os casais. É de referir que a maior parte das mulheres desconhecem a absoluta existência de tais partículas e muito menos qual a sua utilidade. Por sua vez, os homens sabem da sua existência, mas não gostam delas. Acham uma grande seca. Porquê? Temos de recuar um pouco e voltarmos à parte em que se questionava para que servem os amorzónios. Os amorzónios existem com uma e só uma função: não deixar que o relacionamento sexual de um casal se torne uma enorme monotonia e seca. E como atuam então essas partículas e de que forma elas possuem um efeito tão poderoso numa relação? É simples. Enquanto o homem, geralmente, desde que acorda até que se deita, só pensa em sexo, já a mulher, sob a influência subliminal destas partículas, que enviam mensagens codificadas a trilhões de quintilhões de neurónios, recebem informação no seu cérebro que não quer sexo a maior parte das vezes. Quando as mulheres nos dizem que estão com dor de cabeça, na realidade estão, é sob a influência, ainda que elas próprias desconheçam, destas miraculosas partículas divinas, os amorzónios. E divinas porquê? Porque, reparem, um casal em que tivessem sexo sempre que o homem quisesse, vamos ser francos, 2 vezes mínimo ao dia, 30 dias por mês, durante 12 meses, quer dizer, a coisa lá está, viria a monotonia, o cansaço, e a relação perderia a imaginação, a vivacidade com tanto sexo. Assim, as mulheres, mesmo sem o saberem, possuem um centro protetor de sexo que faz com que este não fique chato. Então, porquê é que os homens não gostam? Porque queriam ter sexo mesmo que se tornasse chato. Então, culparmos as mulheres de serem elas uma grande seca, ao estarem muitas vezes a privarem-nos de sexo, quando na realidade, e sob o efeito destes miraculosos seres orgânicos, ao agirem assim, as mulheres estão a ajudar-nos e não a estragar-nos sexualmente a relação existente. Quando agora que todos sabemos da sua existência, os amorzónios, a nossa mulher nos disser hoje não, em vez de ficarmos chateados e furiosos, podemos dizer-lhes: sua marota, toda cheia de amorzónios. E com sorte, ela se irá rir e ainda pode ser que haja sexo. Boa noite a todos.
Vítor Rua, deixar-nos aqui esta mensagem.
Os meus amorzónios hoje estão muito ativos, amor, não sei se está.
Do ponto de vista da definição das três coisas mais importantes da vida, do ponto de vista do homem, as coisas mais importantes da vida são três. Desculpa. Assim, as três coisas mais importantes da vida são duas: sexo.
O que é que, ao longo de toda a tua vida, Onésimo, o que é que aprendeste sobre amor?
Sobre amor? Estou sempre a aprender, sempre. Eu já fui casado
no segundo via.
E quando fui para o convite para o segundo casamento, eu usei uma frase de Samuel Johnson, que é assim: o segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência.
e foi
o triunfo da esperança. Portanto, eu aprendi mesmo que vale a pena uma segunda vez.
Olha, o Frederico, desculpa, deixa só dizer que o Frederico Lucas escreveu-nos aqui no Facebook a dizer: não arranjas o áudio do Vítor Rua para enviarmos às nossas companheiras?
Arranjamos, sim. Arranjamos? Aliás, vamos colocar este áudio na nossa página do Facebook para que as pessoas possam enviar o áudio dos Amorzónios, do Vítor Rua. Já agora.
Espera, explica-me uma coisa. Eu vi aqui uma foto do meu afilhado.
Porquê? Porque, curiosamente, quando falou do seu afilhado, o Miguel Onésimo.
Sim, o irmão dele, o Marco Aurélio.
Exatamente,
é o
exato.
Irmão, Miguel.
O nosso ouvinte, o Vítor Meirelles, veio aqui dizer que ele é o grande chefe do agrupamento 245.
Absolutamente.
De Santo Tirso dos Escoteiros. E então fez um tag ao afilhado. E aqui ficou.
Foi no acampamento internacional em Porto Alegre, em 68, que eu conheci o pai. E foi nessa altura que o pai disse à mãe e disse: olha, vai ser o Onésimo. Está agora aqui. Outro, eu vi aqui também alguém que dizia que o Onésimo era o nome de um bispo. Não. Pode ter sido o nome de um bispo, não sei. Mas a primeira vez que o nome. O Onésimo era um sátiro grego. Portanto, aparecem vasos gregos. Sátiro. Não vou explicar aqui, fica feio. Mas depois é um escravo ladrão que São Paulo converteu na prisão e vem mencionado na Bíblia, nas cartas. Numa das cartas é Filémon. Na América, quando eu entro no aeroporto na zona do Bible Belt, do Sul, eles veem o nome e sabem imediatamente, porque eles leem a Bíblia e sabem, dizem logo. Se eu entro numa zona católica que não estou habituado a ler a Bíblia, não sabem nada. Mas Onésimo era um escravo ladrão. Eu já contei essa história. Não, mudemos de assunto, vamos para coisas sérias.
Temos muitas coisas sérias.
Já agora deixem-me só dizer, ainda a propósito de Vítor Rua, que Vítor Rua, Manuel João Vieira e Hugo Vanderding serão os júris do primeiro festival Idiota, que iremos realizar na próxima terça-feira, entre as 6 e as 8,
olha,
e onde todos estão convidados a irem apresentar uma ideia idiota, que pode ou não ser execuível, espera-se que muitas delas não o sejam, perante um júri deste calibre. Podem também deixar, no caso não terem possibilidades nenhumas de irem ao São Jorge, podem deixar a vossa ideia idiota via áudio ou vídeo através do nosso WhatsApp, que é o número que já sabem, 96038-6272. Não percam, terça-feira, os bilhetes já estão à venda e já se estão a vender a bom ritmo, que também são baratíssimos, custam 3€. Já sabem, o vencedor fica com toda a receita da bilheteira. Para a ideia mais idiota.
Aquele era Amorzídios, como é que é?
Amorzónios.
Fez-me lembrar uma história que contava no tempo de Salazar, que era um prémio Nobel no tempo de Salazar, que era ele inventou o pelintrão. Já havia o positrão, o neutrão e o eletrão, e então o átomo tinha mais um, que era o pelintrão, que era um português, o pelintrão. E o que é que definiu o pelintrão? Era energia sem massa.
Olha, o Miguel Costa, sim, está a dizer: estou a ouvir Onésimo com o meu pai, o outro Onésimo, abraço e com muito orgulho e babado.
Ah, eu também, incrível. Eu também gosto muito daquela família, belíssima família, mas é mesmo uma joia. Há muitos anos eu costumava, quando eu era estudante, ia passar a Páscoa lá acima, a minha Páscoa era lá em cima, e eu sempre, eu vou todos os anos às correntes de escrita e eles vão, ou vai a família toda, ou vai o Onésimo, tu não tens aparecido, o teu irmão aparece.
Ora, entretanto, temos que ouvir as mensagens que nos chegaram, sem contudo esquecer o Festival Idiota.
Idiota, o maior e mais engenhoso encontro de ideias, finalmente em Portugal. Criem uma ideia possível ou imaginária e apresentem-na ao vivo, ou em vídeo, ou em áudio, através do WhatsApp 96038-6272. Idiota, o festival de ideias idiotas para pessoas que não acreditam no impossível. Idiota, primeira edição. 11 de janeiro, terça-feira, entre as 18 e as 20, ao vivo no São Jorge e em direto na prova oral. Eleição do vencedor, com votação e aclamação popular. Bilhetes já à venda.
Aclamação popular e não só, também um júri constituído por Vítor Rua, Manuel João Vieira e ainda Hugo Vanderding. E agora vamos ouvir as mensagens que nos chegaram. Recordo que o repto era este, era perceber o que é que pensam de nós nos outros países. Pedimos a muitos ouvintes que sabemos morarem fora do nosso país e que nos dão aqui as suas impressões. O primeiro vive em França há 10 anos.
Olá, boa noite. O meu nome é Pedro. Parabéns pelo programa que Enciclopédia. Eu estou há 10 anos em França e para os franceses, para a maior parte deles, Portugal, é homens das obras, mulheres limpezas. Boa noite.
Ainda é esta a imagem que os franceses têm?
Ainda estamos na fase
real. Mas agora também têm a imagem dos portugueses que lhes retiraram o Campeonato da Europa na final, não é? Bom, temos aqui uma outra opinião, uma opinião de alguém que vive em Londres.
Boa noite. Boa noite ao auditório, boa noite ao Alvin, à Xana, ao doutor. Eu estive em Londres agora e o que eles dizem que... O feedback que eu tive é que nós somos os maiores. Nós falamos inglês, nós falamos francês, nós falamos tudo e, para além disso, temos um grande país com grandes condições climatéricas e... Somos os maiores, desarrascamos-nos sempre.
Somos os maiores, é o que diz. E entretanto, um ouvinte que envia apenas e só cumprimentos.
Boa noite, Alvin.
Boa noite, Alvin.
É só para mandar um abraço, nem sabemos qual é o tema. Fala Vítor de Guimarães, mais o seu filho Matias. Só para dizer que gostamos muito de ouvir a prova oral todos os dias. Grande abraço de Guimarães.
Da próxima vez...
Da
próxima vez vale a pena saber qual é o tema. Bom, uma, há aqui um. Sim. Eu vi de Providence, uhum. Há um Pedro Almeida que manda um abraço de Providence. Uhum. Pode ser ou o meu aluno, um aluno nosso, que é Pedro Almeida, ou o meu filho Pedro Almeida, de modo que não sei qual é. Para os dois, vai um abraço daqui.
Onésio, uma pergunta. O que é que nós fizemos de bem com os descobrimentos e o que é que fizemos de mal?
Isso. Estava à espera disso. Nós fizemos de mal muitas coisas e fizemos bem muitas coisas. Toda a gente, todos os povos fizeram coisas boas, fizeram más. Qualquer pessoa faz coisas boas e faz coisas más. O que veio a seguir, por exemplo, o que acontece? O pior dos descobrimentos é quando, por exemplo, quando Vasco da Gama chega na segunda viagem à Índia, Vasco da Gama, e eu trato isso no livro, Vasco da Gama, quando chegou a Portugal, Dom Manuel estava à espera de que ele falasse de cristãos. Ele queria mesmo... Ele disse que lhe degolava, cortava-lhe a cabeça se ele não trouxesse notícias cristãs. Isto é uma história muito comprida que não dá tempo para falar aqui.
Mas, e o desgraçado pensou, como é que eu dou a volta a isto?
Não, sim. É uma história muito comprida e agora, qual é a mensagem que ele dá ao Dom Manuel? Meu amigo, não há cristãos lá, mas aquilo está tudo nas mãos dos árabes, que eram os inimigos figadais dos cristãos. E, portanto, a estratégia é a gente vai para lá preparados para dar porrada neles. E o segundo Vasco da Gama, os indianos, não se queixam do primeiro Vasco da Gama. Há um Sanjay Subramanian, que é um grande historiador islâmico, que é indiano, e que é muito crítico de Vasco da Gama, do segundo Vasco da Gama. Quando isso aqui nós não dizemos. Eu preocupei-me com a parte científica. Depois da outra parte já não é científica, é uma parte política, de estratégia militar, e do controle do comércio, porque o Oceano Índico era todo controlado não era pelos indianos. Os indianos aceitavam que os árabes o dominassem completamente. E então, a estratégia dos portugueses foi sempre arranjar uma aliança com alguém na Índia que conseguisse apoiar os portugueses na luta, e então os portugueses vão lá e com o potencial e com os canhões que eles têm, dão cabo dos árabes. E aquilo é mesmo duro. E impõem-se, e em menos de uma década, tomam completamente conta do comércio. Agora, isto aí, portanto, aí é mesmo guerra. É mesmo guerra. E, portanto, quando a gente diz, os portugueses são um povo de colaboração, de diálogo. Não, não. Uhum. Quando foi para matar...
Também, se calhar, às vezes, existe um erro hoje em dia, que é analisar a história do ponto de vista moderno.
O meu livro não é sobre esta parte.
E há aqui muito patriotismo e nacionalismo, pode turvar as coisas.
Eu evito o lado nacionalista, que é a coisa boa que ninguém fala, que é esta ciência. Mas também ninguém fala desse outro lado, que é o lado mau. Portanto, nós acabamos por dominar completamente, arrasar completamente. Porque em 1511 os portugueses tomam conta de Malaca. Malaca era fundamental para controlar as. Eu não sou. Isso não é a minha área. Isso não é a minha área. Eu não devia falar sobre isso, porque os historiadores. Há um grande livro de um inglês. O melhor livro sobre isso é feito por um inglês. Os portugueses têm escrito muito sobre isso, mas os ingleses e americanos têm uma grande capacidade de pegarem muita informação em fatos e fazer uma narrativa que as pessoas leem e leem com... Esse livro do Roger Crowley é extraordinário. Pega em fontes portuguesas, ele sabe português. O livro está publicado aí há pouco tempo e circula por aí. Os Conquistadores. E até uma atitude positiva sobre isso, que é um relato factual muito, muito interessante. E, portanto... Alguém pode dizer, e os indianos dizem, vocês vieram aqui e vieram, mas a luta não foi contra os indianos. Os portugueses não procuravam matar os indianos, procuravam era aniquilar os velhos inimigos que tinham aqui. Os portugueses, os cristãos odiavam e os muçulmanos odiavam-se mutuamente. E a outra fase a seguir é quando começa de fato a escravatura a sério. A escravatura já existia na África, e é depois o levar os escravos para o Brasil, porque é preciso gente para as plantações no Brasil. Aí pronto, Mas isso é uma fase posterior. Há imensa gente a escrever sobre a escravatura. O meu livro não é sobre isso. O meu livro é sobre os primeiros anos da descoberta do caminho para aí. Aí é que há novidades científicas. Aí é que a Europa ficou a conhecer um mundo que não... A Europa sabia o que era que se passava, como era a Índia. Sabia por terra. O que não sabia é como é que se chegava à Índia. Portanto, o nosso contributo é o contributo tecnológico-científico de descobrir o hemisfério sul, de fazer o mapa dele, descobrir os mares, as correntes marítimas, os ventos, a astronomia, o melhorar as técnicas de navegação, melhorar, construir, melhor, fazer melhor construção de barcos com de melhor qualidade, instrumentos náuticos, também instrumentos científicos de medição, etc, etc. Isso é o tal século de prodígios que não é necessariamente nem o XV nem o XVI. Vai entre 1418 até 1500 e pouco. É a fase da inovação científica. Depois, quando, por exemplo, a carreira das Índias começa, os portugueses já dominam os mares. Eles vão de Lisboa, quase, se não têm necessidade de parar, nem param em Cabo Verde, vão direitinhos a Moçambique, vão direitinhos para Moçambique, metem água através de água mais fresca e vão para a Índia. No regresso, vêm da Índia para lá baixo, não tocam em parte nenhuma, porque eles não queriam parar em parte nenhuma para não haver saltos, para não roubar as mercadorias. Vão direitinhos a Angra, porque para baixo, para o sul, ia-se pela costa da África, ao longo da costa da África. Mas no regresso, mas não, já mais para, nem sequer é necessário fazer isso. Vão direitinhos para lá baixo, mas no regresso tem que vir, quase toca o Brasil e vão dar aos Açores por causa dos ventos dominantes e das correntes. E ali nos Açores esperavam que viesse uma frota do continente para os acompanhar, porque os piratas, havia os piratas individuais e os corsários que eram organizados e pagos pelo Estado. A Inglaterra e a França não tinham capacidade tecnológica de ir à Índia. O que é que faziam? Esperavam que os barcos portugueses chegassem, assaltavam-nos, e eram tal matar e apanhar a mercadoria. E então, o perigo, portanto, esperavam, muitas vezes eles esperavam para lá das Flores do Corvo, que era como eles chegavam, para os apanhar antes de chegar aos Açores, porque depois a viagem para Lisboa era escoltada. E era mesmo uma luta muito forte. De modo que era, naquela altura era assim. Hoje damos muito bem com a França e com a Inglaterra, mas tivemos a Europa, por exemplo, a tentar degladiar-se umas às outras. De modo que, claro. Aí, portanto, nós tivemos lados maus, os outros também tiveram, era assim, a norma era. Claro. Isto é para quem
puder. O nosso ouvinte, o Pedro Gonçalves, diz até que trabalha no Médio Oriente com bastantes colegas indianos e que eles têm bastante presente na ideia que a chegada dos portugueses foi o fim de um ciclo de paz e de convivência comercial entre hindus e islâmicos.
É,
diz ele.
É.
Por outro lado.
Sim, diz.
Sim.
Por outro lado, temos outros ouvintes da Suíça, do Brasil.
Isto é um programa internacional.
Muito internacional. É engraçado. A opinião sobre Portugal é sempre muito positiva, sempre muito baseada na comida, nos vinhos.
As melhores opiniões sobre Portugal são no Oriente. Eu nunca vi em parte nenhuma do mundo. O Brasil, já sabemos como é que é. Agora está a mudar muito com as viagens dos brasileiros cá. Posso citar sobre o Brasil, um amigo meu que eu conheço só pela internet, faz todos os dias um pensamento, envia todos os dias aos amigos um pensamento. O nome dele é Dalai Lima.
Ah, eu conheço, é ótimo.
Outro dia o pensamento era assim: o Bolsonaro é um ditador de eleição.
Então,
no Brasil tem essa atitude contra os portugueses crítica. Está a diminuir um bocado. Está a diminuir porque tem mudado muito a imagem. Os brasileiros estão vindo para cá a mudar a imagem. Mas no Oriente, eu tive um professor em Angra, o Monsenhor Lourenço, que viveu no Oriente, e diziam: vocês não sabem nada da história de Portugal até irem ao Oriente. E eu escrevi-lhe do Oriente a dizer-lhe que estava a ver aquele Oriente de que ele falava. E na Tailândia, no Japão, a primeira coisa que dizem é uma atitude: ah, vocês foram os primeiros a chegar aqui. Na Índia é um pouco indiferente, porque eles tiveram, portanto, mas não há guerra com o Japão, não. Houve problemas de mais tarde com os jesuítas, mas no Oriente é de facto uma atitude positiva que têm, porque os portugueses eram comerciantes, eles depois dominaram aquele comércio e fixaram-se ali, portanto, eram e ficou, é isso que nós sabemos da língua franca, etc. Mas têm ainda hoje uma atitude muito, muito positiva sobre
Onésimo, como é que sabes tanto de história se tu és doutorado em filosofia?
Mas os livros não são proibidos, eu posso ler. Os livros estão aí.
Alteravas o currículo de história. Achas que continuamos a falar sobre os descobrimentos da mesma maneira há demasiado tempo? Que há coisas que. Há factos que faltavam.
Não vou
faltava
culpar,
explorar de outra forma.
Não vou culpar os historiadores que escrevem sobre isso. Eu vou culpar as pessoas que não leem as coisas que os nossos historiadores publicam. Essas coisas estão todas publicadas.
Preciso dizer outras coisas aos miúdos para os atrair mais para a história? Agora
sim,
que estamos numa fase em que estamos sempre a olhar para a frente.
Sim, eu acho que há algumas coisas. Havia maneiras de. Eu, por exemplo, lembro-me de uma. Soriana, minha amiga, que é professora em Ponte de Lima, e fomos buscar às correntes para ir falar à escola. E eu fui para a escola, falar aos miúdos dos Lusíadas, de Camões, o canto quinto, que é o canto quinto, é um canto, tem um capítulo no livro sobre o canto quinto, que é um capítulo diferente, um canto diferente dos outros. A linguagem é muito clara, muito simples, muito direta, ao contrário da linguagem grandiloquente do resto. Porque Camões faz uma coisa muito inteligente e criativa, que é o rei de Melinho pergunta quem tu és e de onde vens. E então ele põe na boca do Gama. Gama, na primeira parte, diz os armas, os barões, eu vou cantar, eu vou dizer, e depois agora vai contar a sua viagem. Camões conta a viagem no canto quinto de Gama por aí fora e vai narrando. E agora, o que é que uma coisa. Não fui eu que descobri isso, isso já sabia, mas eu depois avancei um pouco mais sobre isso. Que é, o que Camões faz é não conta a viagem do Gama, não é o, quem seguir aquilo, não é o roteiro que nós sabemos que Gama seguiu, segundo Álvaro Velho, é o roteiro que ele, Camões, seguiu. Mas ele põe na boca do Gama. O que acontece aqui? A linguagem é diferente. A gente vê que quem fez aquela viagem foi alguém que experimentou, que sabe do que é que está a falar. Quando ele vai de barco por aí fora, dizer que a última coisa que se vê de Lisboa é a Serra de Sintra, só mesmo alguém que fez a viagem é que percebe que a última coisa que se vê de Lisboa, a dizer a demudez de Lisboa, e que vai e passamos com a Madeira à nossa direita e mais abaixo Cabo Verde, não sei mais o quê. E essa narrativa é extraordinária porque é uma narrativa na primeira pessoa. Ele finge, põe-me na boca do Vasco da Gama. E quando eu lembro-me de falar aos miúdos de uma sala cheia, a mostrar no mapa a viagem de Vasco da Gama e eles a lerem os Lusíadas, eu a ler com eles e a mostrar o que é que Camões conta, o episódio divertido do Veloso.
É uma aventura, não é?
Porque nada, ficou a ler aqui como um livro de aventuras interessantíssimas e ficou tudo interessado, de modo que há que arranjar maneiras criativas.
Proponho o Onésimo ir a todas as escolas do país explicar
uma tour de promoção à nossa história.
Acredito. Entretanto, amanhã.
Esta sexta-feira, na Prova Oral, Tino Navarro e António Pedro Vasconcelos falam sobre o filme Parque Mayer.
A ideia de que um filme de autor é um filme que não tem público e que um filme que tem público é automaticamente um filme comercial. Isto é um absurdo. O que é que a gente fazia ao Chaplin? O que é que a gente fazia ao Capra? O que é que a gente fazia ao Hitchcock? O que é que a gente fazia ao Fellini? O que é que a gente fazia aos grandes autores da história do cinema?
Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
É bem verdade, amanhã não percam, vamos falar sobre o cinema português. Entretanto, três mensagens que nos chegaram.
Boa noite, Alvin. Boa noite, Jana. Boa noite ao convidado. Antes de mais, é um enorme prazer estar a ouvir o Onésimo. Não o conhecia. Eu penso que já tinha visto livros lá em casa, livros dos meus pais, mas não o conhecia o convidado. Estou perfeitamente maravilhado. E certamente que vou comprar o livro, porque muito é um bem. Assunto que efetivamente me interessa muito. Acho que foi um pouco, foi de todo, é a época dourada de Portugal e é por vezes um pouco menosprezada, mesmo por nós portugueses. Em relação aqui, respondendo um pouco à pergunta do Alvin, acho que também tem faltado um pouco da parte do governo português, alguma promoção. Temos, por exemplo, o caso da Croácia, da Bulgária, da Irlanda, que têm utilizado imensos incentivos até para promover o país no cinema, e isso tem facilitado muito a promoção do país, tal como queria dizer.
Tens esta ideia também, Teutónio, Onésimo.
Faltam mais mecenas.
Há muitas ideias em Portugal, falta dinheiro. Falta de dinheiro. Depois é muito complicado porque vai dinheiro. A gente nunca sabe o que é que vai resultar. Então,
eu por acaso acho que o governo português tem feito um bom trabalho nesse nível.
Tem,
aliás, Portugal está na moda porque houve também grande marketing exterior, não é?
Sim, mas hoje, por exemplo, empreendimentos de qualidade é preciso muito, muito dinheiro. E num país pequeno, o governo vai investir imenso. A gente não sabe que impacto vai ter. Gastaram tanto ali, é difícil, é de facto difícil. Mas, por exemplo, não estamos a falar de Fernão Magalhães, estamos a celebrar daqui a pouco o centenário, o sexto centenário de viagem de Fernão Magalhães. Dava um filme extraordinário, mas não é para o orçamento português, é mesmo para
uma grande produção.
É um filme, ler o Pigafetta devia estar aí hoje, na edições baratuchas, para toda a gente ler. É um livro, os meus alunos do primeiro ano leem em inglês. E ficam fascinados. Os meus alunos leem o Camões em inglês, leem tudo isso em inglês, e ficam fascinados. Estas coisas deviam ser feitas. E nada como pôr as pessoas a ler os documentos autênticos, a fazer as pessoas
entrarem. Como diz, é que os teus alunos também estão nos Estados Unidos. Então iam ler como?
Sim, mas a inteligência não foi toda para lá, quer dizer, está espalhada por...
É verdade.
O Milor Fernandes dizia do Brasil, sim, bom, bandido habita todas as partes do mundo, bem, quase todas no Brasil, não é assim.
Peraí, tu conheceste o Milor Fernandes?
Não, mas gosto muito de outras coisas. Bandido habita todas as partes do mundo, bem, quase tudo no Brasil, mas também...
Deixa-me colocar aqui mais
uma inteligência por aqui, né?
Deixa-me colocar aqui mais uma opinião que nos chegou por parte de uma ouvinte.
Estou, boa noite, meu nome é Silvia, eu estou a conduzir, espero que me consigam ouvir bem.
E que a polícia não veja o telemóvel.
Eu costumo ir de vez em quando fazer umas meias maratonas por esses países fora, e há uns anos fui ao norte da Noruega, acima do Círculo Polar Ártico, e eu normalmente levo uma t-shirt branca com a bandeira de Portugal atrás e à frente, e, para reconhecerem o nosso país. E o que é que eu costumo ouvir sempre?
Cristiano Ronaldo! Claro, sem dúvida.
Boa noite.
Cristiano Ronaldo é o símbolo maior.
Na China, eu tenho uma foto, posso mostrar depois. Na China, eu na fila para comprar um bilhete do comboio, e diante de mim está um chinês na camisa, atrás tem Coentrão.
Né? De que clube é que tu és?
Eu sou sportinguista não praticante.
Boa noite. Meu nome é David, vivo no Dubai há 5 anos. Nos Emirados Árabes Unidos eles não têm muito conhecimento sobre Portugal e os portugueses, exceto o Cristiano Ronaldo. Sempre que a gente diz que somos de Portugal dizem logo Ronaldo, mas têm curiosidade em perceber a nossa cultura, por isso no geral somos muito bem vistos nos Emirados Árabes Unidos. Obrigado e boa noite.
Boa noite. Olha, temos Onésimo, aqui uma teoria da conspiração para Onésimo.
Vamos a isso, mas deixa-me só fazer esta pergunta rápida ao Onésimo. Quem era a pessoa mais conhecida no mundo nos séculos XV e XVI portuguesa?
Quem era o Ronaldo?
Quem era o nosso Ronaldo?
Não vi. Camões, não havia. Não estava traduzido. Camões, não vi. Não, eu o que é com Colombo ganhou logo... bom, não é bem assim. Gama, deixa-me corrigir.
Cito
Gama. Gama foi o nome, fora de Portugal, era o nome mais referido, por causa só a partir do século XVIII é que Colombo e a América começam a ganhar muita importância e passa a falar-se muito mais de Colombo. Mas fora de Portugal, naquela altura, sim, não havia comunicação social que há hoje, não havia, Camões nunca foi traduzido muito mais tarde, portanto nunca foi um grande, porque o poema de Camões... Cervantes conta histórias que são universais. O poema de Camões é muito nacionalista. Qualquer indivíduo lê aquilo de fora. Para já os islâmicos não querem saber, porque aquilo é um poema todo anti-islâmico. É um poema muito católico. E depois, é um poema a enaltecer o país. Não é, não tem o impacto, por exemplo, de um livro como Cervantes, que depois foi... naquela altura, como já disse, o fenómeno Espinto era muito lido. Eu diria, talvez, quem foi o mais traduzido de todos... Naquela altura foi o fenómeno Espinto. Muitas edições em várias línguas e era muito, muito lido. Portanto, a esse nível de leitura era... Garcia de Horta tornou-se muito popular, mas foi uma versão abreviada e até alterada, mas que foi muito conhecida. Foi um dos livros, na altura, mais traduzidos. Mas havia um indivíduo que... Eu tenho um capítulo sobre ele, Francisco Sanches. Não sabe se nasceu em Tui, se em Braga, mas era dali um judeu, talvez. Não se sabe bem ao certo, mas pode ser um cristão novo, que escreveu um livro que teve um êxito muito grande, chamado, em latim, De Que Nada Se Sabe, que era um livro de filosofia, e era um livro bastante lido, e a segunda edição saiu pouco tempo depois, e Descartes conheceu essa edição, e até dá-lhe uma nicada numa nota do discurso sobre o método. Portanto, não é fácil dizer como hoje havia fulano a dominar. É preciso dizer, este livro, naquela
era difícil ampliar a coisa.
Deixa-me colocar aqui mais duas opiniões, uma delas da Indonésia.
Boa noite. Este ano estive na Indonésia e houve um indonésio que, ao sabermos que éramos portugueses, disse: ah, portugueses, vocês já foram os donos do mundo. E nós questionámos: os donos do mundo? Sim, nos descobrimentos. E ficámos a olhar para ele e dizer: pois, infelizmente, estes agora já não somos. E era essa a ideia que eles têm dos portugueses, é que os portugueses já foram os donos do mundo. Que é bom.
Eu tenho um aluno meu que é sino-malaio, nasceu em Malaca, e os alunos fazem apresentações orais nas aulas, e ele perguntou-me se podia fazer sobre Malaca, a famosa, que é como é conhecida a colónia portuguesa malaia. Já lá estive. E ele fez uma apresentação magnífica, e ele não fala português, é no seminário que eu ensino para alunos do primeiro ano, e ele fez uma apresentação sobre, e ele sabe muito bem que os portugueses lá estão e têm, existe uma grande simpatia, porque é uma pequena comunidade cristã, falam um cristang, que é um português muito misturado, eu já lá estive, e é muito interessante, fica aí a 250 km a norte de Singapura, e eu fui de autocarro, e é outro exemplo de como os portugueses, de como ainda existem resquícios e uma imagem positiva sobre esses portugueses desse tempo.
Já agora, uma mensagem que nos chega de um casal em Inglaterra que nos está a ouvir.
Alvin, olá Xana, olá convidado. Nós somos o Diogo
e a Ana.
Vivemos em Brighton. Os ingleses pensam que Portugal é só Algarve.
E têm a impressão que nós somos uma espécie rara porque cozinhamos e porque nos alimentamos muito saudável.
Abraço a todos.
Olha, então ofereça...
Beijinhos.
Ofereça a ele o livro do meu bom amigo João Magueijo.
O João Magueijo já teve neste programa.
Bifes mal passados.
Sim, foi muito conhecido, que é bastante conhecido na Escócia. É. Deixa-me só dizer-te aqui a teoria da conspiração do Diogo, que pergunta aqui ao nosso convidado.
Temos de ser muito rápidos.
Sobre a influência dos templários portugueses, a Ordem de Cristo nos descobrimentos. E sobre a grande possibilidade de terem sido os portugueses a descobrir primeiro a Austrália. Como o próprio disse, há documentos que só agora estão a ver a luz do dia por diversas razões. Sobre a Austrália, há quem diga que os mapas que têm surgido foram mantidos secretos por ser um território pertencente ao lado espanhol definido pelo Tratado de Tordesilhas.
Antes de começares a responder, já vais responder esta teoria, mas deixa-me só colocar aqui estas duas questões, até porque uma delas fala sobre Cristóvão Colombo. Estamos a aproximar-nos rapidamente do final.
Olá, boa noite a todos aí. Um livro que eu gosto muito sobre Portugal é O Labirinto da Saudade, de Eduardo Lourenço, que aborda o facto de os portugueses viverem um pouco no passado, no que conta a nossa história. E no fundo eu penso que ouvi agora um ouvinte dizer que não se promove Portugal e os seus feitos. Para já não sei, eu acho que está bom de promover Portugal, sendo que turistas é coisa que não nos falta, portanto, e acho que nós devíamos viver um bocado mais no presente, não menosprezando a nossa história, obviamente, que tem o valor que tem, mas bom, cá estamos e o dia é hoje, não é há não sei quantos anos atrás. Enfim.
Se me dá licença, devo dizer-lhe que este livro é apenas um décimo do meu trabalho. Eu tenho trabalhado muito sobre Portugal hoje e escrevo-me sobre Portugal hoje. Não é só isso que eu faço, mas eu chamo a atenção por um lado do passado que tem sido mal encarado ou não devidamente estudado. Não estou a dizer que nós
andamos... Sim, uma coisa é a promoção turística, outra coisa é a promoção dos nossos talentos.
Sim, eu estou aqui a usar esse chapéu, mas felizmente eu acho que estou muito voltado para Portugal. Escrevi um livro chamado Pessoa, Portugal e o Futuro, portanto, totalmente voltado para o futuro. Ninguém o lê, mas isso é outra história, mas eu não tenho culpa.
Mas espera, deixa-me só ver aqui qual é a questão sobre Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, que dizes, viveu toda a sua vida convencido que tinha descoberto a Índia.
Sim. Olá, boa noite a todos. Eu só queria, se possível, que o professor me respondesse ou me desse uma opinião acerca de um assunto que me intriga há uma série de anos, que é a questão do Cristóvão Colombo. Se ele é português ou não, o que é que acha acerca da descoberta da parte central da América e da América do Norte. Se a própria questão do secretismo que havia na altura dos descobrimentos se poderá ser encarado como o Cristóvão Colombo, um primeiro grande espião de um Estado que, tendo sido enviado para outro Estado, desviasse as ideias de dominar o Mar do Sul dos espanhóis. Ok? Obrigado, abraço.
Já não sei o que vou responder tudo. Só sobre a Austrália, direi muito rapidamente. Existe um livro, o melhor livro sobre isso, é do Peter Trickett, e que tem uma teoria muito interessante, com muitos dados, mas não é definitivamente conclusivo. Os historiadores olham e dizem, é muito interessante, pode ser, não há garantias absolutas. É a minha posição sobre isso, é mais ou menos a mesma. Muito interessante, pode ser, mas não há muita... Não, isso não dizer é segredo, isso foi sempre o erro português, foi dizer que foi isso, mas porque é segredo, a gente não tem os dados. Não, é preciso demonstrar, a gente só pode falar daquilo. Em relação ao Colombo, se é português, não é, não sei, não vale a pena, a gente passa a vida toda e não chega a conclusão nenhuma, porque hoje toda a gente quer o Colombo, é seu. Nunca mais acabaria. Não vale a pena ir por aí.
São vários os países que reclamam.
Colombo. Sobre o Colombo, que é importante dizermos o seguinte, é que a história que se conta por aí é uma história errada, que é fora de Portugal. Muita gente pensa que foram ter com o Dom João II, o Colombo foi com o Dom João II, para o Dom João II, e dizia que a terra era redonda. Dom João II reúne os seus especialistas e eles dizem, então este tipo está aqui a dizer que a terra é redonda, e os especialistas disseram, agora cá, a terra é plana e tal. E ele foi e rejeitou a proposta.
Ele não lhe quis financiar a viagem.
Não é verdade. Mas isso é uma história que está por todo o lado e está na cabeça de toda a
gente. Até alguns filmes.
Sim. Okay, e então, não é isso. Os portugueses sabiam que a Terra era redonda. Os gregos já sabiam que a Terra era redonda. A questão era, ele pensava que a Terra era mais pequena, que a Ásia vinha muito mais próxima para cá e que era possível chegar à Ásia em 2 semanas. E os portugueses sabiam muito bem, tinham a noção quase exata do tamanho da Terra. Disseram, não é possível. O Dom Colombo estava em Portugal quando Bartolomeu Dias chegou de viagem, sabendo que, afinal, quando veio dizer pode-se passar do Atlântico para o Índico, ninguém sabia se era possível. E, portanto, a questão é que era muito custoso, levava muito tempo, morria muita gente, doenças e não sei mais quem. E estavam à procura de uma maneira mais barata. E os portugueses disseram, não vai ser mais perto, não vai chegar lá tão depressa, etc, etc. E os portugueses estavam corretos. Ninguém sabia que ele, quando fosse para lá, ia apanhar com a América na testa. E, portanto, essa história, portanto, do Colombo, o que lhes deve interessar é recontar essa história como é de fato. Agora, perder o tempo a dizer se o Colombo foi português não, é inconclusivo, não se vai conseguir, está tão fantasiado, é perda de tempo, pura perda de tempo. Eu tenho um amigo na América, o Manuel Rosa, escreve, tem uma grande dor em relação a mim, porque não tem pachorra de meter, não vou perder o resto, porque é só abrir a boca, posso levar o resto da vida a ler tudo o que há sobre isso e não é conclusivo. Mas essa história do Colombo, se for contada como deve ser, e são fatos, coloca tudo no seu lugar. Colombo aprendeu a navegar em Portugal, Colombo sabia que existe um livro clássico hoje de um amigo meu espanhol que agora está no Caltech, que é Why Columbus Went South. Colombo
porque os espanhóis estavam muito atrás a esse
não,
nível.
Não, isso, pois, mas aprendeu, por isso usaram o know-how português. Colombo, para ir para o Oeste, não se pode ir de Lisboa à vela para o Oeste. Tem que descer até Cabo Verde e depois meter-se em direto. E foi o que o Colombo fez. Colombo aprendeu isso aqui. Quando fez a viagem para a Espanha, fez isso. Só que ele pensava que ia encontrar a Ásia e por isso pensou até o final da vida que era a Ásia. E não era. Bateu com os ossos da América e a Ásia ficava longíssimo. Portanto, essas coisas é que têm que ser recontadas com dados. Isso não são teorias, isso não são ficções. São dados que qualquer historiador sério sabe. Mas isto não passa para o público. Dizia outro dia numa conversa de televisão que era, os mitos nunca morrem. As pessoas gostam. Essas histórias contadas dessa maneira, muito mais piada. Tem muito mais piada. Dizia que o rejeitou porque a Terra era plana e tal, não sei o que. Isso é estúpido. Sabiam perfeitamente.
Olha, Onésimo, mais
uma
vez.
Sim,
ficávamos aqui uma noite inteira a ouvir-te, mas temos que acabar o programa, até porque ele vai seguir com
vocês,
Pedro Costa.
Vocês ficavam, não quer dizer que eu ficasse, eu ia embora.
Vocês têm planos,
Onésimo,
não é?
Foi incrível. Para as pessoas que gostaram tanto deste programa como nós gostamos de o fazer, saibam que Onésimo Teutónio de Almeida é um gênio vivo. Ele é que é um prodígio e vive neste século, mas tem um livro que se chama O Século dos Prodígios. Falamos sobretudo do século XV e XVI. Acho que ficaram aqui com uma boa aula de história.
Acho que sim.
E tem aqui um belo presente de Natal, por exemplo, não é? Eu comprava.
Obrigado pela publicidade, a Quetzal agradece. obrigado aos ouvintes. E eu ainda não sei se foi o meu filho, Pedro Almeida, se era o nosso doutorando,
isso.
Pedro Almeida,
vamos
se foi um ou para o outro.
O teu amigo gostou de emissão? Gostou de emissão? Foi bom o programa? O programa foi bom? Gostou do...
Perguntou se tu gostaste do
programa.
Tens que dizer que és meu amigo, tens que dizer que gostaste. Ele perguntou se tu gostaste.
Da
é o meu amigo, o Dionísio de Sousa.
Seria
presidente...
a primeira pessoa a dizer o contrário. O que seria absurdo. Absurdo e seria de surdo.
E seria o início de uma guerra entre São Miguel e a Terceira. Seria o início de uma guerra antiga entre São Miguel e a Terceira.
Não pesa, não pesa. Deixamos isto para dentro.
Pode-se dizer que este programa foi muito riquinho.
Foi.
Isso é São Miguel.
Isso é São Miguel.
Muito
riquinho.
Olha, nós temos que acabar. Amanhã estamos de volta com António Pedro Vasconcelos. Não percam. Ele tem um novo filme que se chama Parque Meyer e que está nas bocas do mundo.
Até amanhã.
Já segui, Pedro.
Obrigado.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.